Momento Tecnologia.
Na corrida contra o novo coronavírus, pesquisadores do Instituto de Ciências Matemáticas da Computação da USP, o ICMC de São Carlos, estão aplicando ferramentas de mineração de dados para prever a evolução da pandemia no nosso país, em um projeto chamado Web Sensors. Eu sou Laura Alegre e esse é mais um episódio do podcast Momento Tecnologia. Web Sensors está ativo desde 2014 e já foi aplicado em áreas como educação à distância e até mesmo o agronegócio. Mas como ele funciona exatamente? Para explicar, eu conversei com os pesquisadores do LABIC, o Laboratório de Inteligência Computacional do ICMC, que são os responsáveis por essa ferramenta que usa a inteligência artificial para coletar informações. Solange Rezende e Ricardo Marcassini, que são os coordenadores do LABIC, contam mais sobre isso.
Web Sensors é um processo de mineração de dados e textos. Nesse processo, nós queremos extrair conhecimento útil a partir de grandes bases de dados. Esse conhecimento ele pode ser utilizado para entender o que aconteceu no passado, que é o que chamamos de uma análise descritiva, ou para fazer algumas projeções para cenários futuros, que é o que chamamos de análise preditiva. A inovação do Web Sensors, em comparação com outros processos existentes, é a forma como nós usamos o conhecimento textual. No Web Sensors, nós usamos essa informação textual, agora estruturada na forma de eventos, para enriquecer outras informações estruturadas como as planilhas e tabelas. Assim, o algoritmo de inteligência artificial envolvido no processo tem informações mais completas para suas análises descritivas e preditivas.
A análise das informações que a ferramenta, né, que o projeto Web Sensor utiliza, é baseada no que a gente chama de modelo. Ele usa um modelo obtido por algoritmo de aprendizado de máquina. Esse algoritmo de aprendizado de máquina é uma sub-área da inteligência artificial. A gente pode entender de forma mais simplificada que o modelo, na realidade, é uma função matemática que tenta explicar, ou seja, modelar alguns fenômenos que nós temos interesse. Só que, na prática, a gente não conhece de forma prévia qual que é essa função matemática. Daí, para estimar essa função, né, para tentar achar uma função próxima do que seria a função real, que é desconhecida, a gente tem uma etapa chamada de treinamento dentro do aprendizado de máquina. Assim, né, depois que acaba essa etapa de treino, onde a gente usa, além da informação tradicional estruturada, a informação de eventos, que vem de dados não estruturados, o modelo, então, pode ser usado para entender o seu conjunto de dados, o que a gente chama aí de análise descritiva, ou então para fazer projeção em cenários futuros, né, gerar alguns tipos de cenários, o que a gente chama de análise preditiva.
A fonte de todas essas informações extras que conseguem complementar os dados matemáticos é a internet. E não é de se surpreender, já que a internet abriga milhões de informações em diferentes línguas e mídias e já é usada para monitorar diversas coisas. Por exemplo, é possível checar a temperatura, umidade e até a velocidade do vento apenas entrando na internet. É o mesmo princípio para as informações que circulam na web. Como os computadores conseguem processar muitos dados ao mesmo tempo e compará-los, isso pode auxiliar os pesquisadores a desenvolver modelos de previsão de futuro. Essa é a estratégia para tentar prever a evolução da pandemia por aqui, e o Marcassini dá mais detalhes.
Com o agravamento da pandemia, né, nós, no Laboratório de Inteligência Computacional, o LABIC, nós ficamos bem curiosos e acompanhamos os modelos preditivos que o pessoal da área estava usando para prever a evolução do contágio, e em particular o número de casos. E aí, olhando esses grupos de pesquisa, eu verifiquei vários modelos dessa área, só que um desses modelos me chamou bastante atenção, que era um modelo bem intuitivo e fácil de ser migrado para a área de inteligência artificial. Esse modelo funciona da seguinte maneira. Ele na realidade, ele aproveita que o Brasil tem um certo atraso em relação a alguns países quando a gente avalia a pandemia, né? Então ele olha, por exemplo, o que já aconteceu e o que está acontecendo nos países que já estão lidando com a pandemia, por exemplo, a Itália, a Espanha, a França, entre outros. E aí o algoritmo ele busca então aprender parâmetros da curva de contágio naqueles países, e a ideia é ajustar esses parâmetros de curva de contágio aqui no Brasil. Mas aí tem um grande desafio, porque o Brasil tem as suas próprias características, né? E como saber qual parâmetro de cada país que eu vou considerar aqui no Brasil? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida. E daí nós resolvemos, então, investigar esse problema, né, de achar esses parâmetros similares do Brasil em relação a outros países para poder definir essa curva de contágio. Nós resolvemos investigar olhando os eventos que foram publicados nesses países. Basicamente, esses eventos contêm políticas de combate à pandemia, né? Quais são as regras de distanciamento social, se estão sendo bem aplicadas, se estão sendo respeitadas. Ou seja, detalhes de como a sociedade desses países que já estão sofrendo há mais tempo com a pandemia, como a sociedade está reagindo. Assim, né, o algoritmo ele tenta alinhar os eventos que ocorrem no Brasil atualmente com eventos similares em outros países que já estão há um tempo lidando com o problema. E assim nós conseguimos determinar parâmetros da curva de contágio mais próximo da realidade do Brasil. Essa é uma inovação que a gente considerou no modelo, ou seja, a gente tenta enriquecer um desses modelos para análise da curva de contágio. A gente poderia ter usado outros modelos base, né? Mas a gente escolheu esse por ele ser mais simples e intuitivo e era mais fácil para a gente migrar para a nossa área, né? Que é a área de inteligência artificial.
No caso da análise da Covid-19, os links da web são captados por meio de uma plataforma internacional chamada GDELT. A partir disso, as máquinas buscam padrões entre os dados e, assim, a plataforma consegue comparar o que encontra aos dados de contaminação oficiais, para assim elaborar um modelo de previsão da curva de contaminação. Esse processo de coleta de dados é contínuo e tem dado certo até agora.
Olha, o modelo que nós usamos para projetar o cenário da curva de contágio, ele permite indicar o comportamento, né, o cenário, a projeção dessa curva de contágio em relação à próxima semana. Então, sempre os próximos 7 dias. Ainda é um pouco cedo para avaliar de forma adequada se essa projeção está sendo feita de boa acurácia ou não. Mas com os dados obtidos até o momento, né, de forma preliminar, as projeções acompanham bem os dados oficiais que o governo está divulgando pelo portal do Ministério da Saúde. Esse modelo tem sido atualizado diariamente, né, e está disponível na página do projeto para quem quiser acompanhar.
Mas como garantir que as informações usadas pela plataforma são confiáveis?
A coleta e as fontes de dados dependem muito do problema que queremos atacar. Em geral, nós usamos uma fonte GDELT, que é uma iniciativa global para pesquisadores que trabalham com análise de eventos. Saber se essa informação é verdadeira ou é relevante é um grande desafio de pesquisa. No caso específico do GDELT, para a Covid-19, existe já uma variável determinada pela fonte com indicativo sobre fake ou não. Mas temos muitas pesquisas no Brasil, inclusive no próprio Labic, que é o nosso laboratório, somente para determinar a probabilidade de um conteúdo ser fake ou não.
A professora Solange também explica o porquê dessa pesquisa ser tão importante nesse momento.
Eu vejo dois pontos importantes. O primeiro é a própria oportunidade de pesquisa. É um cenário real em que no futuro, quando a pandemia passar e tivermos mais dados, podemos avaliar o quanto enriquecer o modelo ajudou na previsão da curva de contágio. E o segundo ponto vem da própria função social de uma universidade como a USP. Em momentos tão difíceis, seus pesquisadores, cada um na sua área, tentam ajudar e retornar para a sociedade o investimento que recebe.
Para saber mais sobre o projeto e acompanhar em tempo real o processamento desses eventos, não só em relação à Covid-19, mas também às outras frentes do projeto, é só acessar www.websensors.net.br. No episódio de hoje, descobrimos como uma plataforma coleta dados da internet e ajuda a prever a curva de contaminação do novo coronavírus. Eu sou Laura Alegre e esse foi mais um Momento Tecnologia. A edição de som é de Guilherme Fiorentini e a edição geral é de Cinderela Caldeira. O Momento Tecnologia é uma produção do Jornal da USP e você pode nos encontrar nos principais agregadores de podcast e no site do Jornal da USP. Até a próxima!
Momento Tecnologia.